R$ 196.990 a pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Da quebra ao movimento, a Roussul tem a solução para o seu equipamento.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte e a app.
Álamo Benefícios, relaxa. A gente se vira e resolve rapidinho.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
TMC, siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Feirão de verdade é aqui no Grupo Servopa, dias 22 e 23 de maio, das 8 às 20 horas. A sua chance de sair de veículo novo ou seminovo. Aqui não é conversa. Seu usado vale mais de verdade. E as melhores ofertas estão no Grupo Servopa. Além disso, fazendo test drive durante o feirão, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Mais de 15 marcas e mais de 50 concessionárias. Com oportunidades que você não encontra no resto do ano. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Bem-estar TMC. Um oferecimento Neodente. Odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Minuto Bem-Estar. Ao longo dessa semana, estamos buscando entender como os implantes dentários e os tratamentos odontológicos impactam no nosso corpo para além da estética. Se você já sentiu que estava rangendo os dentes pela noite ou percebeu um alívio no maxilar quando deixou a tensão de lado, eu tenho uma notícia para te dar. A sua saúde mental pode estar afetando a sua saúde bucal. Ansiedade, depressão e estresse também causam problemas à arcada dentária. O dentista especialista em implantodontia da Neodente, Dr. Sérgio Bernardes, alerta para as consequências odontológicas do nosso emocional.
Nós temos problemas noturnos, que é o bruxismo, é um paciente que, devido ao estresse, ele tem apertamento noturno. E também existe hoje hiatos parafuncionais, que é do apertamento diurno. Então, às vezes, a ansiedade leva a pessoa a ocluir os dentes com força durante o dia, várias vezes, e os dentes não foram feitos para isso. Então, a gente tem visto lesões, às vezes, cervicais, perda de estrutura dentária, e isso é uma doença que é uma doença social que está muito ligada às gerações mais jovens.
Bem-estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
No encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quem escuta sabe.
Eleições 2026 na TMC.
Voltamos com o Paraná TMC desta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026, agora pontualmente 10h30. E voltamos em clima de eleições. Essa semana você está acompanhando por aqui, durante o Paraná TMC, a nossa série de entrevistas de sabatinas com os pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje recebemos Felipe Barros, pré-candidato do PL. Essa entrevista faz parte da série especial conduzida por Felipe Armata com os principais nomes na disputa pelo Senado. Ao longo da programação, a TMC Paraná já entrevistou Álvaro Dias nesta segunda-feira, Deltan Dallagnol também na terça-feira. E até o final da nossa série, além de Felipe Barros, você também vai conferir as entrevistas com Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio e Guto Silva. A entrevista é de Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri.
Eleições 2026 na TMC.
Transamérica, agora é TMC, eu sou Felipe Armata e nessa semana a gente segue conversando, a gente fala com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe, a gente conversa com o pré-candidato, deputado federal Felipe Barros do PL. Seja muito bem-vindo, Felipe.
Felipe, muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês na rádio TMC, participando desse bate-papo. Estou à disposição.
A gente vai trazer aqui vários assuntos que envolvem a relação do candidato com o Senado, com Brasília e todas essas questões. Acho que vale a gente começar pela questão que teve muita repercussão nos últimos meses com relação ao Fundo Garantidor de Crédito. Pro ouvinte leigo conhecer, é aquela ideia que até 250 mil reais há uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que se acontecer qualquer problema com o banco, o Fundo Garantidor garante isso. A gente viu isso acontecendo com o Banco Master, né? Inclusive todo o problema que teve, todo mundo que tinha lá os até 250 mil reais, o Fundo Garantidor de Crédito acabou bancando isso. Em 2024, você fez uma proposta relacionada a isso, que foi para ampliar esse Fundo Garantidor para R$1 milhão. A gente teve uma proposta muito parecida também com o Ciro Nogueira e recentemente teve uma operação da PF com relação a esse assunto com ele. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta e por que essa ideia de aumentar para R$1 milhão lá em 2024.
Felipe, obrigado pela pergunta, porque esse é um assunto de extrema importância. O Fundo Garantidor de Crédito, como você mesmo explicou, é uma espécie de seguro. Então, todo mundo tem o seu dinheiro no banco. Se o dono do banco, se o banco vai à falência, né, o Fundo Garantidor de Crédito cobre até 250 mil reais e restitui o cidadão sobre esse dinheiro. Agora, esse valor de 250 mil reais, ele foi estipulado em 2013. Desde então, ele não sofre correção monetária. Se a gente fosse aplicar um mero índice de inflação, esse valor já ia ter passado de R$1 milhão. Não é justo para o cidadão, para qualquer um de nós que coloca o nosso dinheiro no banco, que o dono do banco cometa crimes, leve o banco à falência e a gente simplesmente perca o nosso dinheiro. Não é correto. É por isso que eu fiz esse projeto de lei, justamente para evitar que bandidos como Daniel Vorcaro faça malversação com o recurso do cidadão que está lá aplicado no banco e o cidadão simplesmente perca o seu dinheiro, né? O meu projeto de lei era diferente do senador Ciro Nogueira, porque o do senador Ciro Nogueira era uma espécie de estatização do Fundo Garantidor de Crédito. Ele queria que o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo hoje privado, todo banco contribui mensalmente com o valor, aporta um valor para o Fundo Garantidor de Crédito. O projeto do Ciro Nogueira queria que esse fundo fosse um fundo público, gerido pelo poder público. O meu não. Eu quero que o dinheiro do cidadão, caso o banco vá à falência, né, que o cidadão tenha o seu dinheiro restituído por completo. Aliás, eu retirei o projeto de lei de pauta e no momento que eu entender adequado um pouco mais para frente, eu quero reapresentar. Os bancos no Brasil tiveram um lucro trilionário, em especial no governo Lula, que os bancos estão batendo recorde. Não é justo que o cidadão tenha o seu dinheiro roubado pelo dono do banco. No caso específico do Banco Master, inclusive, o dono do banco usava o dinheiro do cidadão que tinha colocado seu dinheiro no banco para festas com prostitutas, para viagens para o senador Ciro Nogueira e outras viagens, para contrato de 130 milhões de reais com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, roubou o dinheiro do povo e agora o Fundo Garantidor de Crédito só restitui 250 mil. Está errado.
De um lado tem essa questão, né? Então tem a inflação, deveria ter aumentado e tudo mais. Mas de outro lado, se é aumentado esse valor, também não acaba dando uma brecha justamente para o banco que não tem como garantir se apoiar nisso para acabar vendendo mais títulos?
Isso também é uma falácia no meu ponto de vista, Felipe. Porque veja, se o banco e todo banco contribui para o Fundo Garantidor de Crédito, se a gente aumenta a aplicação da restituição do FGC, esses bancos, como o Banco Master e outros bancos pequenos, eles não vão ter o dinheiro necessário para restituir a parcela mensal ao FGC. Então, obviamente, qual é o papel que o Banco Central tem que fazer? Se o banco não tem dinheiro nem para aplicar no FGC a parcela que lhe é de direito, esse banco tem que sofrer liquidação, né? Então, quanto maior a cobertura do FGC, mais seguro o povo fica, mais seguro o investidor está. A gente não pode permitir que aconteça como aconteceu na época do Collor, em que ele pegou a poupança de todo mundo e usou o dinheiro para aquilo que ele quis. Porque hoje é assim que funciona. Os bancos têm lucros trilionários, né? Como eu disse, o lucro dos bancos no governo Lula explodiu. Só que daí, quando acontece um problema com o banco, o cidadão que tinha o seu dinheiro lá, ele simplesmente perde o seu dinheiro, fica a ver navios? Tá errado.
Indo para outros assuntos que envolvem o Senado, uma discussão que também a gente viu aumentar muito nos últimos anos é a relação do Senado com o Supremo Tribunal Federal. É o Senado, o presidente do Senado, que pode abrir um processo de impeachment de um ministro do Supremo. Como que você avalia essa relação dos últimos anos e como você avalia um possível impeachment de um ministro do Supremo?
O Senado tem sido muito omisso nessa pauta ao longo desses últimos 8 anos. Se nós tivéssemos senadores com coragem para enfrentar esse debate, certamente o judiciário não tinha se agigantado como está. Porque hoje o Supremo Tribunal Federal julga tudo e todos, virou uma espécie de juizado de pequenas causas, atropela o poder legislativo. Nós vimos recentemente o ministro Alexandre de Moraes suspendendo a aplicação da lei da dosimetria, que foi votada pela Câmara, votada pelo Senado, foi vetada pelo Lula, nós derrubamos o veto e um único ministro simplesmente suspende a aplicação dessa lei. Então, está na hora de nós corrigirmos essas disparidades que nós estamos vendo acontecer em relação ao Judiciário, especificamente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu sou favorável ao impeachment de ministros que abusam do seu poder. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, por inúmeras vezes já demonstrou que abusou e continua abusando das suas prerrogativas. Agora, eu também tenho defendido, Felipe, uma profunda reforma do Poder Judiciário. A gente tem que rediscutir qual é o papel da Suprema Corte Brasileira. Eu, particularmente, defendo que continue sendo uma prerrogativa do presidente da República fazer as indicações, sabatinado pelo Senado Federal, mas eu defendo que seja juiz de carreira com no mínimo 60 anos de idade. Defendo, portanto, mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Defendo que a gente diminua as atribuições da Suprema Corte. Eu gostaria muito de ter uma Suprema Corte, como nos Estados Unidos, uma corte exclusivamente constitucional, né? Então, essa reforma do Judiciário certamente será pauta das eleições, e se nós tivermos maioria no Senado Federal, eu não tenho a menor dúvida de que será um dos grandes objetos de discussão no Senado Federal.
E aí, nesse contexto, a gente viu recentemente o Jorge Messias, que não teve a vaga aprovada no Supremo pelos senadores, é a primeira vez desde 1994 que isso aconteceu. Qual a sua avaliação com relação a essa negativa?
Finalmente, os senadores se levantaram, né, e rejeitaram uma indicação, péssima indicação, diga-se de passagem, do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. O Jorge Messias, ou como a ex-presidente Dilma o denominava, o Bessias, advogado-geral da União, ele disse na sabatina que ele era contra o aborto, mas já havia dado um parecer favorável à sistolia fetal, que é um procedimento cruel para fazer aborto em gestações avançadas. Ele perseguiu opositores do governo Lula, aparelhou a advocacia-geral da União e processou deputados por fala na tribuna, inclusive. Então, o Senado fez muito bem, antes tarde do que nunca, mas fez muito bem em rejeitar essa indicação.
E ainda nesses assuntos que envolvem o Supremo, a gente teve a relação com a anistia, com relação à dosimetria. Qual é a tua visão com relação à anistia?
Nós vamos caminhar com a anistia, não tenho a menor dúvida, porque essa sempre foi a nossa pauta. Não foi possível nesse momento aprovarmos a anistia, fizemos aquilo que era possível naquele momento político, que era a dosimetria, Mas eu não tenho a menor dúvida de que a partir da legislatura do ano que vem, se a gente tiver uma maioria no Senado Federal e uma maioria na Câmara dos Deputados, uma anistia será fundamental para pacificar o país. As pessoas, é óbvio que não estavam corretas em invadir prédios públicos, mas o Supremo também não estava correto quando atropelou as garantias e os direitos constitucionais daquelas pessoas que foram processadas, não respeitaram o direito à ampla defesa, ao contraditório, à individualização da pena, e condenaram essas pessoas a 14, 15, 17 anos de cadeia. Não é minimamente razoável. Nós tivemos pessoas aqui do estado do Paraná que mandaram um pix para o ônibus de R$500. A pessoa não sabia o que, ia acontecer, mas mandou, ajudou o pessoal que estava querendo ir para Brasília com R$500 e pegou 14, 15 anos de cadeia. Senhores e senhoras de idade, não é razoável. Hoje nenhum traficante, um latrocida, pega tudo isso de pena. Aliás, se fosse traficante, certamente a justiça já tinha mandado soltar, né? Então, eu tenho a convicção que se nós tivermos a maioria no Senado e na Câmara, um projeto de lei da anistia ampla, geral e restrita será aprovado a partir do ano que vem.
E aí, nesse sentido, você falou, algumas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. É preciso ter algum tipo de pena na sua avaliação para essas pessoas? Ou quem deveria ser penalizado? Quem estava sabendo o que estava acontecendo?
Esse é um dos grandes problemas desses processos, da forma como eles foram tocados pelo ministro Alexandre de Moraes. Não houve individualização das condutas. Você não consegue dizer se aquela pessoa que estava lá efetivamente depredou patrimônio público ou só participou, viu ali do gramado do Congresso Nacional e resolveu ir embora. Né? Nós tivemos depoimentos, eu fiz parte da CPI, da CPMI do dia 8 de janeiro, nós entrevistamos muitas dessas pessoas que foram processadas, que foram presas, condenadas, as pessoas com provas categóricas de que ficaram ali do gramado do palácio, da esplanada dos ministérios, acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo e foram condenadas. A Débora do Batom pichou uma estátua na frente do Supremo Tribunal Federal de batom. Pegou 15 anos de cana. Não é justo, não é razoável. Aqui no Paraná nós temos hoje aproximadamente 100 pessoas presas injustamente, ainda presas, senhores e senhoras de idade na sua maioria. Então, a justiça, ela tem que respeitar a Constituição. O que nós estamos vendo acontecer no Supremo Tribunal Federal é, sob o pretexto de defenderem a democracia, eles descumprem as próprias leis da democracia. Isso não pode acontecer.
E aí, então, tem vários caminhos aí, né? Então, algumas pessoas talvez não sabiam o que estavam fazendo e tudo mais, mas há pessoas que efetivamente acabaram entrando e depredando. Qual a sua visão? Que tipo de pena essas pessoas devem ter?
Certamente já cumpriram essa pena, porque boa parte ou quase a totalidade dessas pessoas já ficou presa 2, 3, 4 anos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o crime de depredação de patrimônio público, a pena para esse crime é de 2 anos. Né? Que é, no máximo, aquilo que essas pessoas deveriam ter sido respondidas e responsabilizadas. Né? Então, aquelas que de fato cometeram depredação já cumpriram a pena do crime correspondente de depredação de patrimônio público.
Vamos para outros assuntos também que acabam envolvendo o Congresso e também o Senado. Vamos falar da escala 6x1, que é uma discussão já de alguns anos, que vem se aprimorando. Qual a sua visão com relação à escala 6x1 para você? Ela deve existir ou não deve existir?
Olha, primeiro que o Lula está usando dessa pauta como algo eleitoreiro. A rejeição do Lula não para de crescer. O nosso pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, está indo muito bem em todas as pesquisas de todos os institutos eleitorais. E o Lula, então, como uma última cartada antes da eleição, resolve avançar com essa pauta na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eu, particularmente, acho que ter essa discussão da forma assodada como o Lula está querendo é péssimo, porque nós precisamos do levantamento econômico, qual que vai ser o impacto disso, qual que vai ser o impacto disso para o próprio trabalhador, porque existe já uma vertente que alega que, se for aprovada a escala 6x1, a tendência é as pessoas terem dupla ou tripla jornada de trabalho e aumentar a informalidade. Então nós precisamos discutir isso com a seriedade que o assunto requer. Qual tem sido a tese do nosso partido, do Partido Liberal? Trazer para o Brasil mais ou menos o formato como funciona nos Estados Unidos, em que o empregador, junto com o seu funcionário, podem inclusive estipular um contrato de horas semanais de trabalho, ou seja, flexibilizar um pouco a relação entre o empregador e o seu funcionário. Eu acho que é a modernização que nós precisamos.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. Nessa semana a gente recebe os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe o deputado federal Felipe Barros, do PL. Avisando um pouco do tempo, a gente sempre avisa no meio aqui, estamos chegando a 12 minutos de entrevista. A gente ainda tem metade, né? Ainda temos mais 12, 13 minutos, chegando aos 25 minutos, estou sinalizando um pouquinho que estamos chegando no meio da entrevista. É, ainda na escala 6x1, você falou um pouco disso, né? De que haja uma possibilidade de acordo entre patrão e empregado. Uma outra discussão que tem com relação a isso é que são forças diferentes. O empregado, às vezes, não tem a mesma força que o empregador. Como que você avalia isso?
Sim, isso de fato acontece. Mas o que nós precisamos é entender a modernidade que nós estamos vivendo hoje e talvez não estipular uma única regra, mas dar a possibilidade tanto ao empregador quanto para o seu funcionário de escolher qual regime quer seguir. Eu acho que funciona muito bem nesse formato em outros países e que nós podemos importar para cá. Não é normal o Brasil ter a justiça do trabalho mais cara do mundo. Não é normal o Brasil ser o país que mais tem processos trabalhistas do mundo inteiro. A justiça trabalhista, inclusive, ela custa muito caro e entrega muito pouco, inclusive para o próprio trabalhador. Se nós pegarmos o custo da justiça eleitoral e dividíssemos pelo número de processos trabalhistas que existem, certamente todo mundo sairia muito feliz. Então, o custo da justiça do trabalho é algo fora do normal, o número de processos trabalhistas é algo fora do normal. Então, nós precisamos realmente rediscutir como que se dá a relação de trabalho aqui no Brasil.
E nesse ponto do discutir as relações de trabalho, há uma outra pauta também que vai e volta ao longo dos meses, que é com relação a ter uma taxa mínima para a pessoa que trabalha com aplicativo, entregador ou quem trabalha com carro também. Qual que é a sua avaliação com relação a isso?
Se essa for aquela proposta que o governo tem tentado desde o início, o governo Lula, né, que é na prática transformar o entregador do Uber ou de outras plataformas como uma espécie de CLT, tendo um salário mínimo, eu sou completamente contra, inclusive os próprios trabalhadores dos aplicativos também são contra, que vai engessar demais o modelo de trabalho, porque aquele cidadão que está no Uber, hoje ele faz o horário dele, ele trabalha o tempo que ele achar necessário para poder ter a sua renda garantida, né? Então, o que o governo Lula quer é engessar completamente esse trabalho. Isso vai trazer mais custo para o próprio trabalhador e vai encarecer o serviço para o usuário final. Então, esse ponto eu sou completamente contra, inclusive ouvindo os próprios colegas que eu tenho que são trabalhadores dos aplicativos.
E trazendo agora um pouco da articulação política envolvendo o Senado, a Presidência da República e aqui o Paraná, o PL recentemente trouxe o Sérgio Moro, inclusive foi um dos nossos entrevistados aqui quando a gente fez as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa articulação com o Sérgio Moro do PL do Paraná e como é esse rearranjo com Brasília.
Nós ficamos muito contentes com a filiação do nosso pré-candidato a governador Sérgio Moro ao PL. Primeiro porque nós, e não é segredo para absolutamente ninguém, eu, Flávio, tivemos com o nosso pré-candidato Sérgio Moro e doutor Dallagnol divergências no passado, né? Mas nós entendemos que essas divergências ficaram para trás e que o momento requer a união para nós derrotarmos o PT, darmos para o Flávio Bolsonaro um palanque forte aqui no estado do Paraná e também darmos ao povo do estado do Paraná a oportunidade de termos uma excelente equipe feita pelo nosso pré-candidato Sérgio Moro. Então nós compreendemos que o momento exige a união de todos nós. Então, quando o governador Ratinho fez a sua opção de se lançar como pré-candidato à presidência da República, ele e o nosso coordenador político da campanha do Flávio, senador Rogério Marinho, tiveram uma conversa em Brasília e o governador Ratinho foi alertado naquela oportunidade que o PL, então, já que o governador Ratinho seria pré-candidato à presidência, que o PL buscaria o seu próprio caminho aqui no estado do Paraná. E foi assim que nós fizemos. Nós estamos muito contentes porque eu tenho andado com o Moro pelos quatro cantos do estado do Paraná. A população tem nos acolhido muito bem. Nós temos pesquisas recentes que indicam a ampla liderança do senador Sérgio Moro ao governo do estado. Isso não significa que a campanha está ganha, muito pelo contrário, a campanha ainda nem começou. Mas é com muita responsabilidade que a gente está vendo todo esse cenário.
E você falou da campanha não começar, a gente pergunta isso para todos os candidatos. Como é um momento ainda muito antecipado de pré-candidatura, você vai mesmo para o Senado ou existe ainda alguma possibilidade de mudar de rumo até ter a definição clara?
Felipe, eu acho que eu fui, salvo engano, o primeiro pré-candidato desde a eleição municipal. O presidente Bolsonaro veio a Curitiba, depois foi a Londrina e nas duas oportunidades me lançou como seu pré-candidato a Senado Federal aqui no estado do Paraná. Depois disso, nós tivemos o próprio Flávio Bolsonaro anunciando o meu nome como o seu pré-candidato e o pré-candidato da família Bolsonaro aqui no estado do Paraná. Eu faço parte do grupo político do presidente Bolsonaro. Desde que eu fui vereador lá em Londrina, em 2016, eu caminho ao lado do Jair e do Flávio Bolsonaro. Então, a minha pré-candidatura, ela é irreversível. Eu sou pré-candidato, depois das convenções serei candidato e quero muito contar junto com o povo do Paraná para que o Paraná possa eleger dois senadores de direita.
E aí, você mesmo falou do Ratinho, havia uma possibilidade do Ratinho ser candidato à presidência, ele desistiu, isso se mexeu muito com o baralho político aqui no Paraná. Qual a relação agora do PL e a sua relação com o Ratinho? Vocês são oposição, se mantém, ficam neutros, qual é a relação com ele?
Nós não somos oposição ao Ratinho, eu aliás tenho uma, sempre tive uma excelente relação com o governador Ratinho. Nós caminhamos juntos em 2022, depois na eleição de 2024, o PL e o PSD foram os maiores parceiros do estado do Paraná. O PL e o PSD hoje administram juntos grandes cidades do estado do Paraná, né? Londrina, Curitiba, até pouco tempo antes do Paulo Martins sair do PL e ir pro Novo, né? Cascavel, Foz do Iguaçu. Então nós juntos sempre nos demos muito bem. Eu tenho uma convicção, inclusive, eu tenho certeza absoluta que o governador Ratinho vai votar em mim para Senado Federal. Não tenho a menor dúvida de que, por conta dessa nossa parceria, um dos votos do governador Ratinho será para o Felipe Barros para Senado Federal.
E você falou da relação também com o Deltan Dallagnol, que também é um dos nossos convidados como pré-candidato ao Senado. Como é que fica isso, você e ele disputando a mesma vaga?
Nós estamos na mesma chapa, eu e Deltan e eu. É importante o povo do Paraná compreender que esse ano nós teremos a oportunidade de eleger dois senadores de direita, que tenham a mesma capacidade, que tenham a mesma energia, que não tenham rabo preso e que tenham a possibilidade de defender o nosso estado do Paraná lá em Brasília e também representar as bandeiras que o povo do Paraná tanto espera, né? A defesa da moralidade, a luta contra a corrupção. Então nós teremos duas vagas de Senado à disposição do povo do Paraná e, como o próprio Flávio Bolsonaro disse a mim e ao Deltan, né, se o Flávio Bolsonaro chegar à presidência, o Sérgio Moro chegar a governador, eu e Deltan ao Senado, os ministérios estarão todos de portas abertas, nós conseguiremos trazer muito investimento para o estado do Paraná em parceria com o governador Sérgio Moro. Nós teremos, de fato, dois senadores que representem a maioria do povo do estado do Paraná, que é um povo trabalhador, que não aceita o MST, que não quer mais uma vez ver a Gleisi no Senado Federal, que quando ela foi senadora ela não fez absolutamente nada para o estado do Paraná, nem investimento trouxe para nós, né? Então, eu tenho certeza absoluta que, por todas essas andanças e caminhadas que nós estamos fazendo, o povo do Paraná tem reconhecido o trabalho tanto meu quanto do Deltan, e nós vamos intensificar essas agendas para conscientizar a população sobre a importância de termos uma maioria no Senado e aqui no Paraná a possibilidade de elegermos dois de direito.
E aí, nisso, a minha próxima pergunta, né? A gente olha pela quantidade de candidatos que há mais candidatos do aspecto da direita, do espectro da direita. Há uma disputa com relação, dentro da própria direita, com relação a essas vagas?
Até o momento das convenções, Felipe, todos os partidos lançam os seus pré-candidatos. Uma coisa é fato: eu e Deltan somos pré-candidatos, eu pelo PL, ele pelo Novo, e as nossas pré-candidaturas são irreversíveis. Outros pré-candidatos estão se colocando, vamos avaliar, vamos ver se até as convenções eles permanecem como pré-candidatos. Agora, é claro que quanto mais divisão de votos dentro de um mesmo espectro político, por exemplo, se tivermos vários pré-candidatos e candidatos à direita, mais fácil de eleger a Gleisi. Essa é a estratégia que a Gleisi está se utilizando, diga-se de passagem. A Gleisi quer mesmo que sejam colocados 3, 4, 5 pré-candidatos e candidatos da centro-direita e da direita, porque assim há uma divisão de votos e a Gleisi tem tem a possibilidade de se eleger, o que seria, repito, um desastre para o estado do Paraná.
E há uma outra pessoa ainda que a gente não colocou nesse xadrez, que também é uma das convidadas para as nossas sabatinas de pré-candidatos ao Senado, que é a Cristina Grêmio. Como ficou a relação da Cristina Grêmio com o PL e com você?
Veja, ela decidiu se filiar ao PSD do Kassab, que ela tanto criticou aqui na eleição municipal. Nós, em especial, o Flávio Bolsonaro e o Rogério Marinho chamaram ela para Brasília, ela foi a Brasília, o Flávio queria filiá-la ao PL para ela ser a nossa deputada federal ponta de lança mais votada da história do Paraná, inclusive com a possibilidade de, se caso ela quisesse disputar a prefeitura de Curitiba na próxima eleição, nós daríamos a ela essa garantia. Tivemos essa boa conversa, ou seja, o Flávio pensou no presente da Cristina e no futuro da Cristina, mas lamentavelmente a Cristina disse não ao Flávio e sim ao Kassab, que ela tanto criticou, né? Então É importante a gente saber disso que aconteceu para evitar fake news, como ela mesma tem dito por aí. Né? Nós cuidamos dela, nós queríamos muito ela no PL, mas lamentavelmente ela disse não ao Flávio e sim ao Kassab. Agora, me parece que, por enquanto, nem garantia de legenda do PSD ela tem.
E a gente está indo para a nossa fase final, passando ali de 23 minutos de entrevista, então a gente vai para o momento das suas considerações finais, e nas considerações finais a gente sempre pergunta qual a principal meta de campanha para esse ano.
Felipe, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com a rádio TMC, com todo o povo do Paraná que nos acompanha. E quero, dialogando diretamente com o povo do estado do Paraná, que é um povo trabalhador, que é um povo que não aceita o MST, que tem tanto atrapalhado o agronegócio, dizer que nós teremos a oportunidade esse ano de mudar a história do Brasil. Nós vamos votar se nós queremos um Brasil próspero ou um Brasil do atraso. Eu tenho certeza que o povo do Paraná, que nunca faltou ao Brasil, saberá aposentar o Lula nessas eleições e eleger dois senadores da direita pelo nosso estado. Senadores que tenham a energia necessária para defender o estado do Paraná, para o Paraná voltar a ser protagonista da política nacional, né, como nós precisamos nesse momento, e que possa trazer muito investimento aqui para o nosso estado do Paraná.
Ainda tem uns 40 segundos, eu vou aproveitar para mais uma pergunta, então, já que tem tempo, mas daí só a gente para fechar nos 25. A gente viu nos últimos anos a eleição para Senado ser decidida nos últimos dias, ali, grandes viradas. Você imagina que vai ser decidido no finalzinho?
Eu acho que não, porque hoje uma das prioridades do eleitor conscientizado e politizado é justamente o Senado Federal. Tenho certeza que vai ser uma das primeiras escolhas do eleitor paranaense.
Essa foi a nossa entrevista com o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, o deputado federal Felipe Barros do PL. Deputado, a gente agradece a presença de ter conversado com a gente aqui na TMC.
Muito obrigado, uma alegria ter tido aqui com vocês.
Obrigado.
Você acompanhou na TMC a entrevista com o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, pelo partido PL. Tivemos aí essa entrevista com o Felipe Barros. Amanhã a sabatina é com Alexandre Cury e na sexta-feira a entrevista é com Gleisi Hoffmann. Semana que vem temos na segunda-feira a presença de Cristina Grêmio, pré-candidata pelo PSD, e na terça-feira Guto Silva, pré-candidato ao Senado pelo PSD. Todas as entrevistas você acompanha aqui no Paraná TMC por volta das 10h30 da manhã. Lembrando que essas entrevistas também estão disponíveis na íntegra no canal TMC News BR no YouTube. Só procurar no YouTube TMC News BR, você encontra o nosso canal e as sabatinas na íntegra, além dos cortes, dos bastidores, lá no nosso Instagram, @TMC Paraná. Todas as entrevistas foram conduzidas pelo chefe de jornalismo da TMC Paraná, Felipe Armata, com a produção de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. Agora 10 horas e 57 minutos.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quem escuta sabe. Feirão de verdade é aqui, dias 22 e 23 de maio. Veículos novos e seminovos, mais de 15 marcas e 50 lojas. Faça um test drive e concorra a uma motocicleta zero quilômetro. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quem escuta sabe.
Dez horas e 59 minutos, estamos chegando ao fim de mais um Paraná TMC. Nesta semana você acompanhando aqui também as sabatinas com os pré-candidatos ao Senado. Paraná TMC volta amanhã 10 em ponto. Ou um pouquinho depois, né? Depende do cardápio do noticiário. Leonardo Gomes, obrigado pela companhia. Podemos contar com você amanhã por aqui nos microfones da TMC?
Mas com toda certeza, amanhã às 10 horas estamos aqui, logo cedinho, aliás.
Isabela Miranda segue conosco mais um tempinho, né? Ainda tem muita informação pra gente apurar por aqui.
Exatamente, ainda mais um tempinho, contamos com vocês seguindo por aqui, muito bem informados.
E à tarde ainda tem Brian Valencio, Felipe Armata e toda a nossa equipe.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TMC.
11 horas em ponto, chegando com mais um Trend das 11, nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. Bora nessa, depois da programação local, aí da sua praça TMC. Bora trendar para todo o Brasil, aquilo que importa, aquilo que repercute nas redes sociais. Comigo, Thiago Matheus, e com Pietra Mesquita. Bom dia para você, Pietra.
Bom dia, Thiago. Bom dia você que acompanha aqui a programação da TMC. É isso, como o Thiago falou, vamos trendar aqui bastante. Agora, 11 horas mais um minuto, a gente vai até o meio-dia trendando e falando aí das principais notícias que tá repercutindo,
certo, Thiago? E se o pessoal quiser ficar por dentro também, é só seguir a gente nas redes sociais, né?
É importante, vai lá, ó, @TMCNewsBR, tanto no Instagram quanto no TikTok. E se você também quiser ver o nosso rostinho, meu rostinho e o rostinho do Thiago Matheus, vai lá no YouTube também, @TMCNewsBR. Não tem como errar, gente, é um arroba para todas as redes sociais, fechou?
É isso aí, bora nessa com os principais destaques da manhã desta quarta-feira.
Pra te atualizar, se importa pra você.
E você já sabe, Transamérica é TMC. Quem escuta sabe, e quem escutou a nossa programação do TMC 360 na manhã desta quarta-feira ficou muito bem informado com grandes figuras, grandes convidados. A ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, da Rede, ela afirmou, inclusive, nessa entrevista exclusiva aqui à TMC, que faz uma discussão interna com o Márcio França para decidir aí a última candidatura ao Senado de São Paulo pela frente ampla que apoia o presidente Lula. E ela também afirmou que a candidatura de Simone Tebet, do PSB, pela mesma coligação, está praticamente decidida. Abre aspas para ela: estamos fazendo um processo interno que já avançou bastante e eu e o companheiro Márcio França estamos no processo de discussão interna em relação a essa segunda vaga, fecha aspas, afirmou a senadora pelo Acre.
E olha só, CCJ da Câmara de análise de PEC, gente, sobre redução da maioridade penal, um assunto aí que é bastante discutido, né? De acordo com o texto, jovens com 16 anos passariam então a responder criminalmente por seus atos como adultos, tendo então que cumprir ali pena em presídios.
Para você que sintoniza em Brasília 100.1 FM, a mesma frequência de São Paulo 100.1 também, Rio de Janeiro 101.3, ouça só, tem um ranking apontando as cidades com melhor qualidade de vida do Brasil. O levantamento do Índice de Progresso Social, o IPS, destaca a cidade de Gavião Peixoto, que fica no interior de São Paulo, como líder nacional pelo terceiro ano seguido. Com cerca de 4.700 habitantes, esse município se destacou em áreas como segurança, educação, moradia, saúde e acesso a oportunidades. A presença da indústria aeroespacial na cidade, impulsionada aí por uma unidade da Embraer, é apontada inclusive como um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da região. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais do assunto.
E olha só, depois do encontro entre Trump e Lula, Estados Unidos e Brasil avançam então em agenda comercial. Parece que deu certo, né?
Parece.
Representantes dos dois países realizaram reunião virtual, tá? Para dar continuidade aí às negociações iniciadas durante o encontro entre o presidente entre o presidente do Brasil e dos Estados Unidos na Casa Branca. Então, temos aí essa parceria entre Lula e Trump caindo bem, né?
Notícia que a gente destaca daqui a pouquinho no nosso site. Um abraço para você em Curitiba, 100.3 no FM, alô Belo Horizonte 88.7 e em Recife 92.7. Vamos passar pelo futebol, porque o Mirassol venceu o Always Ready no Paraguai e garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. Gols de Shailon e Nathan Fogaça garantiram triunfo em campo neutro no Paraguai. Fluminense venceu o Bolívar em casa e segue vivo pela vaga no grupo. E o São Paulo só empatou com o Milionários da Colômbia no Morumbis, com um pênalti perdido pelos colombianos.
E olha, você que está sempre sintonizado aqui na TMC, sabe que hoje também teve entrevista com a empresária Luísa Trajano, né? E ela afirmou nessa manhã aqui à TMC que os juros altos continuam sendo o principal obstáculo para o varejo brasileiro, especialmente aí para pequenos e microempreendedores. Segundo a Luísa Trajano, o cenário econômico ainda pressiona o consumo e dificulta, então, o acesso ao crédito no país. Vamos abrir aspas aqui para ela. O que mais atrapalha o varejo é o juro alto, principalmente para o pequeno e microempresário. Quando começou a baixar, veio a crise mundial e atrapalhou. Mas a gente no Brasil sempre supera as crises, disse então a presidente do conselho do Magazine Luiza.
Estas e outras notícias a partir de agora, atualizando, contextualizando para você. O Trend das 11 já tá no ar.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Ah, e o que tá sempre no ar é o nosso site, né? tmc.com.br. Já navegou por lá? Ainda não? Dá uma passadinha, tmc.com.br, para ficar bem informado, bem informada na manhã desta quarta-feira. Eu trago para você também os destaques na capa, tá claro, né? Essa entrevista exclusiva aqui no TMC 360, Marina Silva dizendo que tá fazendo uma discussão interna com o Márcio França para decidir ainda uma última vaga ao Senado. Entre outros assuntos que ela acabou abordando com os nossos apresentadores, pedindo ajuste interno, denunciando risco de desconstrução do STF. Esses e outros temas é só clicar lá. Se você perdeu, não perde não, tmc.com.br. Tivemos também outra entrevista bem especial com Luísa Trajano. Ela que está falando que o que mais atrapalha no varejo é o juro alto. Trouxemos aqui, inclusive, nos destaques com a Pietra, esse trechinho, essa fala dessa grande empresária que também participou ao vivo aqui da programação TMC. Se perdeu, não tem problema, é só atualizar o site, dar aquele F5, vai para lá, tmc.com.br. Tem notícias do mundo, tem notícias do esporte, tem notícia para você ficar bem informado na manhã desta quarta-feira.
E atualizando aqui então o nosso feed, vamos começar a trendar, porque
bora.
A gente tá falando bastante sobre convocação, sobre
Sim.
Copa, e aí vem álbum de figurinha. Você já comprou o seu álbum de figurinha, já tá aí colecionando? Manda pra gente no DDD 11972221001. O Thiago Matheus já tá ali
já
com o celular ali pra pegar as suas mensagens. Então, DDD 11972221001, beleza? Porque olha isso, gente. A Panini informou nessa terça-feira, no caso ontem, né, que vai lançar um pacote de atualização pro álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, tá? A decisão, ela foi anunciada aí depois da convocação oficial da seleção brasileira, que foi realizada lá na segunda-feira. Vocês mesmos acompanharam por aqui também pelas redes sociais, não se falava de outra coisa. A empresa, gente, porém, não detalhou aí se essa atualização, ela vai consistir no lançamento de novos álbuns ou apenas de figurinhas extras, tá? Também não tem ali a informação, né, por enquanto, de uma data prevista pro início das vendas desse novo pacote, dessa atualização. A página do Brasil no álbum desse ano tem 5 nomes que não foram convocados. Então
erraram
já
bastante.
Deu um erro aí meio complicado pra Panini, tá? Com isso, né, a Panini registrou aí o menor índice de acertos na escalação em 40 anos. Nunca errou tanto, então, a Panini, né? E aí agora a gente vai ver Você vai ter que comprar um novo álbum, se compra só figurinha extra, como que vai funcionar isso aí? Então, se você já tá colecionando, já fica de olho nessas informações para saber o que, que você tem que fazer para dar aquele check no álbum completinho, não
é
isso, Thiago?
Pois é. E na nossa página da seleção, no álbum da Panini, apenas 13 acertos. Então,
nossa,
de todo, como a Pietra falou, há muito tempo que eles não erravam assim, desde a Copa de 86. O pessoal tem que estar o F5 lá também, né?
Com certeza, tem que atualizar.
Tem que atualizar.
A galera da Panini
feed,
aí,
né?
Não tá Panini. Muito bem na escalação, não.
Atualiza o feed aí, Panini, pelo amor de Deus, agora tem mais figurinha pro pessoal comprar e também trocar. Atualizei meu feed aqui, apareceu estrela. Não, mas não é, não estamos falando de astronomia, tá. Nada disso, não. Pra você bater uma nostalgia, sim, da marca de brinquedos. Marcou a sua infância, com certeza, marcou a sua infância, fala aí. Só que a notícia não é tão positiva assim, porque a estrela entrou hoje, quarta-feira, com um pedido de recuperação judicial para reestruturar aí as suas dívidas em meio à pressão do crédito mais caro, em meio a também mudanças no consumo, o avanço, obviamente, da concorrência digital. Então, esse processo envolve 8 empresas do grupo e ele será conduzido enquanto a companhia mantém suas operações industriais e comerciais ainda em funcionamento. Então, o pessoal não vai ficar desabastecido de brinquedos, de jogos e tudo mais, mas tem essa parte negativa. O ano passado, 2025, a empresa renegociou já cerca de 750 milhões de reais em dívidas tributárias com a União para evitar riscos maiores ao seu caixa. Então, esse movimento acaba reacendendo aquele debate sobre os desafios enfrentados por diversas marcas tradicionais, marcas gigantescas, né? Como é o caso da Estrela, em um mercado cada vez mais disputado. Apesar da tecnologia, vamos combinar, todo mundo gosta de um joguinho de tabuleiro.
Ah,
não
é aquela
gosta.
Coisa tradicional, é gostosinho, é verdade. Tem ali o seu valor, tem aquela coisa nostálgica,
e agrada, né? Todas as gerações, agrada.
Com certeza, que dê tudo certo, que dê tudo certo.
É isso aí.
Agora, a gente falou aqui nas manchetes sobre o encontro, né, do Trump com o Lula, e esse encontro que deu muito certo, né? Deram um match ali, completamente. E a gente vai esmiuçar um pouquinho sobre isso. Os Estados Unidos e o Brasil avançaram aí em negociações comerciais depois desse encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil na Casa Branca. E a Rafaela Soares vai trazer os detalhes pra gente sobre esse assunto.
O representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Weir, afirmou que participou de uma reunião virtual com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Márcio Fernando Elias Rosa, para dar continuidade às negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Segundo Weir, a reunião faz parte do cronograma definido pelos dois países e teve como objetivo avançar nas tratativas iniciadas após a reunião entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, realizada no início de maio na Casa Branca. Outro ponto em discussão foi a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, com base na seção 301, um mecanismo usado para apurar possíveis práticas consideradas desleais no comércio internacional. A expectativa é de que novas reuniões aconteçam nas próximas semanas para avançar na construção de uma proposta comum entre os dois governos.
Valeu, Rafaela, obrigado pelas informações e, obviamente, esses avanços são importantes para os dois lados, beneficia, é claro, a população dos dois países. Nossa reportagem de Brasília, sempre atenta, sempre atualizando e informando aqui no Trend das 11. Atualizei meu feed, poxa vida, essa notícia é um tanto quanto preocupante, sempre quando a gente fala de saúde, obviamente. Apareceu aqui no feed que a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela está convocando uma reunião virtual de emergência para debater o uso de vacinas experimentais agora contra o surto de ebola que atinge o país Congo. Pois é, na África, a discussão ganhou urgência após o diretor-geral, o Tedros Adhanom, ele manifestar alarme com o ritmo acelerado de transmissão. O Tedros, ele declarou que está preocupado com a escala e também a rapidez do contágio, destacando o movimento intenso de pessoas na região como fator agravante. Só para lembrar, só para contextualizar, esse surto atual da doença representa o 17º episódio da doença registrado no território congolês. Essa doença, o ebola, ela é debatida há muitos anos, né? Há muitas décadas. E agora a cepa que circula agora, ela não possui algum imunizante ainda aprovado, por isso que a OMS está até
cogitando, portanto, esses testes, mesmo sem as devidas aprovações. Segundo Richard Hatchett, ele que é diretor da Coalizão para a Inovação em Preparação para Epidemias, é fundamental acelerar o desenvolvimento de vacinas que ainda estão em fase de pesquisa. E é aquela coisa, quando a gente fala de epidemia, grandes vírus, já passa um filme na cabeça.
A gente volta lá para 2020,
pois
né?
Pois é, todo mundo fica preocupado demais.
Pandemia.
A ver quais são os próximos passos da Organização Mundial de Saúde para essas vacinas experimentais, para tentar conter, portanto, aí a disseminação cada vez mais dessa doença.
Estão se precavendo, né? Então vamos continuar tranquilos até então. Bom, atualizando aqui o meu feed, apareceu para mim empresas e renegociações, porque olha isso, gente, com a Selic elevada aí por mais tempo do que o esperado, as empresas brasileiras renegociam nesse momento cerca de 670 bilhões em dívidas, que é o equivalente aí a 10% de todo o crédito corporativo do país, segundo estudo da Virtus BR. Em 2024, antes do último ciclo de alta de juros, o volume era de 260 bilhões de reais, tá? Os casos mais relevantes aí entre as empresas listadas incluem Raizen, em recuperação extrajudicial, Braskem, GPA, Ambipar, Oncoclínicas e Agrogalax. Entre essas empresas de capital fechado, o montante estimado chega a 490 bilhões de reais. E os setores mais afetados, né, são agronegócio, construção e manufatura. Os números, eles são alarmantes, porque, olha só, 24% das empresas não geram caixa suficiente para pagar os juros da dívida e 45%, né, estão com alavancagem acima de 3 vezes EBITDA. O efeito inflacionário aí da guerra no Irã, ele pode atrasar ainda mais a queda dos juros. Então a gente vê, né, esse conflito aí, a gente fala de uma questão geopolítica que vai atrapalhando também aí a taxa Selic,
claro.
E enfim, atrapalhando também a nossa economia. Complicado demais.
Parece que não, mas influencia demais na nossa economia e também no nosso dia a dia, mesmo que de uma forma imperceptível.
Total.
Podemos dizer assim, né, na teoria, na prática não é bem assim. Deixa eu mandar uns abraços aqui, ó. O pessoal tá interagindo com alguns temas que a gente atualizou aqui. Por exemplo, o Alex Fava, bom dia. Eu sou motorista de aplicativo, tô aqui pelo Capão Redondo, que fica na extremo sul de São Paulo. Sobre o álbum, eu comprei um pra colecionar, um pra ele e um pro filhão. Olha que beleza, né? Que a criançada dá aquela detonadinha, né, Alex? Então, um pra ele e um pro filho. Então agora vai ter que ser figurinha.
Ou vai ter que comprar dois, ou não sei.
Exato, figurinha em dobro, pra você e pro filhão. Vai gastar em dobro, sem contar as que a Panini errou. Um abraço também pra quem tá por aqui, bom dia. Ó, brinquedos, eu não esqueço o Autoban Motoban. E piloto campeão é o Fernando da Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, falando, portanto, da recuperação judicial da Estrela. E ele tá citando alguns brinquedos antigos. Se você também tá nostálgico, tá nostálgica, manda pra gente aqui no 11972211001. Vamos falar de futebol agora?
Opa!
Eu vou fazer uma menção, obviamente, pro Arsenal, que foi campeão inglês.
Por favor, né?
E aqui temos duas pessoas na equipe que estão felizes demais. A nossa Rafa Soares, direto de Brasília, já tá mandando mensagem no grupo. Beijo, Rafa, comemora. Pietra Mesquita também.
Verdade. Esqueci de vinho vermelho.
Que é Gunner.
Mas tudo bem.
Fica pra próxima. Depois de 22 anos, então, Arsenal campeão inglês. Mas vamos voltar pra Sul-Americana, pra Libertadores, porque teve reestreia, portanto, ontem na rodada da Sul-Americana de Dorival Júnior, no comando do São Paulo. Mas só empatou com o Milionários da Colômbia em pleno Morumbis, pela quinta rodada, portanto, da Sul-Americana. Resultado ruim, mas ainda assim o tricolor mantém a liderança do grupo com um ponto a mais do que o clube colombiano. Pela Taça Libertadores, o Cruzeiro conseguiu também segurar um empate, mas aí foi fora de casa e foi contra o Boca Juniors na Bombonera. Então, mesmo com um homem a menos, já que o Gerson foi expulso aos 22 minutos do segundo tempo, a Raposa conseguiu esse belíssimo resultado. Com o empate, o Cruzeiro assume provisoriamente a liderança do seu grupo na competição. Já no Rio de Janeiro, o Flusão Fluminense bateu o Bolívar por 2-1, resultado que ainda dá chances de classificação ao time carioca, que ocupa a terceira posição, terceiro lugar no seu grupo. E lembrando que hoje tem mais rodada, Libertadores, Sul-Americana, é claro, você sabe, a transmissão sempre é da TMC.
Tudinho por aqui. Bom, atualizando aqui o nosso feed, a gente continua trendando, porque olha só o que tá trendando aqui, conta de luz. Será que a notícia é boa ou a notícia é ruim?
Geralmente.
É, geralmente não, quero dar spoiler, não é, né?
Mas geralmente.
Olha só, gente, uma decisão técnica aí prevista para essa quarta-feira, né, hoje, pode afetar diretamente o valor da conta de luz dos brasileiros nos próximos anos, tá? Então, atenção aí para essa notícia. O governo federal, ele discute reduzir o nível de aversão ao risco do setor elétrico brasileiro, conhecido pela sigla CVAR, mecanismo que influencia aí a operação das hidrelétricas e o acionamento de usinas termoelétricas. O tema, ele vai ser analisado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, coordenado aí pelo Ministério de Minas e Energia, tá? Esse debate, vale lembrar, ele ganhou peso depois de entidades do setor estimarem que uma mudança no parâmetro atual poderia gerar economia de até 5,4 bilhões de reais ao sistema e também aliviar ali tarifas a partir de 2027. Hoje, o modelo brasileiro, ele opera com o chamado CVAR 15/40, e a proposta, então, agora em discussão, é reduzir o índice para 15/35 ou 15/30.
Agora, contextualizando para o ouvinte, né, que é o que interessa, isso vai ser positivo ou negativo? Vai depender do contexto. Ele pode ser bom porque usa mais hidrelétricas, ou seja, uma energia mais barata e tende a baixar a conta de luz. Agora, pode ser negativo se chover pouco. Se chover pouco, então, né, obviamente, o sistema fica mais exposto.
E a gente tava tendo essa questão com chuva aqui em São Paulo e tudo mais. Então, é preocupante, mas nem tanto, né? É. A gente fica ali no equilíbrio.
É uma medida para deixar aí o sistema elétrico mais cauteloso, podemos dizer assim, né? Quem sabe isso pode ser algo positivo pro consumidor final. Atualizei o feed aqui, ó. O Serviço Geológico do Brasil identificou concentrações relevantes de elementos terras raras na região do Cinturão Ribeira, que é uma faixa geológica que se estende entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O Ricardo Spárvoli chega agora, traz mais os detalhes e explica tudo para você.
As áreas fazem parte de uma região chamada Cinturão Ribeira, que é considerada promissora para esse tipo de mineral estratégico. As pesquisas envolveram coleta de amostras de solo e rochas, além de análise de dados geofísicos e geoquímicos em cidades do interior paulista e também do sul do país. As chamadas terras raras são essenciais para a produção de tecnologias modernas, como celulares, baterias, carros elétricos e equipamentos de energia renovável. A descoberta pode fortalecer a posição do Brasil no mercado global desses minerais, hoje dominado principalmente pela China. O governo deve ampliar as pesquisas ainda neste ano para confirmar o potencial econômico das áreas e atrair investimentos para o setor.
Obrigado pelas informações, Ricardo Spárvoli. Agora 11h22, Petra.
Vamos lá, vamos continuar trendando aqui, dando um F5 no nosso feed. Apareceu pra gente aqui, ó, motoristas, governo. Pois é, governo, gente, vai liberar aí 30 bilhões de reais em crédito para motoristas de aplicativo e taxistas. Então você agora que tá sintonizado aí na TMC, né, tá fazendo ali o seu trajeto,
seu corre,
verdade, você que trabalha aí como motorista de aplicativo ou taxista, né, fica atento para essa notícia, porque o Lula assinou, né, ontem a medida provisória que cria aí uma linha de crédito de até 30 bilhões para motoristas de aplicativo e taxistas comprarem carros novos com juros mais baixos. Então, notícia boa aí para você. Essa novidade, gente, tá no fato das mulheres contarem com juros ainda menores e prazos, né, de pagamento aí maiores, incentivando então a participação delas no setor de transportes. Então, notícia para motorista de aplicativo e para mulheres que querem entrar, então, nesse trabalho como motoristas de aplicativo. Notícia boa, né, não, Thiago?
Notícia boa, e que inclusive já pode, o pessoal já pode fazer um pré-cadastro a partir de agora, né, quem quiser se inscrever. E aí, o que acontece? A partir do dia 19 do próximo mês, então, o governo já vai dar um retorno positivo ou negativo, aprovando ou não essa linha de crédito. Então, para os motoristas, para as motoristas, para aqueles que dependem, portanto, aí, né, de um veículo para poder fazer o seu corre, para poder fazer o seu dinheiro no dia a dia, já que o foco é facilitar, portanto, essa renovação da frota e reduzir custos para quem trabalha com o transporte. Então já entra no site, já faz um cadastro e quem sabe aí dentro menos de um mês, quem sabe você já recebe uma mensagem positiva, portanto, principalmente para você, motorista, que tá na nossa audiência. Valeu pela carona. Inclusive, atualizei o feed aqui.
Vamos lá.
Vamos trazer mais informações, porque neste ano, obviamente, estamos falando de Copa do Mundo, Canadá, Estados Unidos e México recebem a Copa do Mundo e faltando poucas semanas aí pro início do torneio, as autoridades de saúde já estão reforçando a necessidade de imunização contra o sarampo antes do embarque. Não sei qual que é o tamanho da parcela da população que vai viajar para os Estados Unidos, mas se você conhece alguém no seu entorno, fica esse alerta. No Recife, inclusive, os viajantes podem atualizar